Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite! A gente não lembrava o nome da Marisa Monte, que fez parte dos Tribalistas. Tribalistas. Fina, quando é que acabou o Tribalistas?
O no Tribalistas acabou quando o comunismo chegou no Brasil, né? Quando que começou. Aí os tribalistas pararam de trabalhar.
Aí só viveram de Prolab renda.
Exatamente.
Mas...
Prolab renda.
Não tem nada a ver. É Prolab, eu fiquei sabendo ontem, que é quando a pessoa tipo, é empresário, né? Aí ela tipo, é sócio de uma empresa. E é tipo o salário do dono da empresa chama de Prolab.
Ah,
Prolab. Chique. Prolab.
Tu vê só.
Né?
Olha só que babado.
Você não sabia?
Não.
Acabou de aprender. Você acha que esse programa é de quê, cara?
Mas é pra isso que o nosso convidado vem hoje aqui. Pra aprender, pra nos ensinar.
Pra aprender o beabá.
Claro.
O beabá da escola. Mas antes...
A gente tem que dizer o nome dele.
Não, antes eu vou agradecer os patrocinadores mesmo. Boa noite pra você que tá aí assistindo ao vivo no YouTube ou se você tá ouvindo nas plataformas de áudio, Spotify, qualquer plataforma só de áudio, se você é um cara mais raiz e não gosta de ver, só ouvir. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Homem Sem Tabu. Antes de qualquer coisa, não que o convidado seja menos importante que o patrocinador, mas no caso talvez seja, porque...
Senão não ia ter programa,
entendeu? Então, muito obrigado a KTO, Thiaguinho, bota o QR Code aqui em cima da cabeça do nosso convidado.
KTO.
A KTO,
KTO, o seu site de apostas favorito.
É, pensei que você ia no deles mesmo, onde a diversão acontece, que é o deles, já fizeram isso, né?
Quê?
É o bordão, é o, como que chama, sabe? Não é bordão. O slogan, pô.
É que eu fico sem palavras pra descrever a KTO.
Então, você tá sem palavra? Aponta o teu celular pra esse QR Code virtual que tá aparecendo.
Isso aí.
E você ganha 20% do seu primeiro depósito utilizando o cupom HSEMTABU. KTO tá aqui desde o começo, desde quando tudo era mato, junto com o meu irmão Gil Lisboa, obviamente junto com a Startar. E, né, respinga na gente. Respinga. Sempre respinga. Muito obrigado a KTO. E também a toda a rede, vai aparecer aqui... Toda a rede de motéis Paradiso, Patrick e companhia, Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motel, muito obrigado. Tem um quadro, aliás, você não sabe, mas vai participar de um quadro, vai pensando numa história de motel, tem?
Uma só.
Ixi, vai ser, o programa vai ser um programa inteiro
nosso
com papo de motel.
É transante.
Transante, convidado, muito obrigado à rede de motéis. E agora sim, uma salva de palmas para Angelix, senhoras e senhores. Mais uma salva de palmas. Angelix, que é o nome dele?
É o nome dele.
Você tá bem?
Ah, é assim, bem, bem no Brasil contemporâneo é um exagero.
Você toma remédio psiquiátrico?
Evidente.
É, qual?
Vamos... 100 miligramas de desvenlafaxina.
100 miligramas? 100 miligrama?
É, querida.
Ah, meu... Desvenlafaxina parece o nome de uma drag, né? Agora com vocês, desvenlafaxina!
É, bafo.
É, eu né? acho
sei
que
bafo.
Se eu voltasse a me montar, eu ia me chamar de desvenda.
Você se montava?
Claro, querida.
Tá, esse podcast vai ser muito bom.
É sobre isso, né? O apresentador do podcast não faz nenhuma pesquisa sobre o convidado.
Não, não fiz. Mas eu não escondo isso de ninguém.
A gente não faz porque a gente gosta do negócio da surpresa.
Eu nunca escondi isso desde o começo, assim, ó. Cadê o roteiro? Cadê a folha? Não tem
tá
folha.
Ótimo,
não
tá
tem
ótimo.
Folha.
Tem nada aqui,
eu
cara.
Eu perguntei pro Angelix. Eu vou contar. Sabe, ó, eu não sabia que ele se montava nada. Eu conheci o Angelix quando eu fazia Uber, que eu não faço mais, isso é uma novidade. Acabei de decidir ontem pra hoje. Eu falei, Uber me explora, pau no cu de vocês. Eu não gosto de vocês, entendeu?
A gente acabou de perder talvez um patrocínio.
Ah, não sei que vocês queiram patrocinar um podcast, aí vai ser a melhor plataforma de mobilidade urbana que existe no mundo.
Aí
entendeu?
A gente adora.
É, aí.
Se patrocina, a gente adora.
Tem até cupom. Mas! Eu tava fazendo a corrida de Uber, vou contar pra eles que eles não sabem, porque você já sabe. Sim. Aí. É. E finge que eles prestem atenção. E aí, o Angelix foi um passageiro. Ele tava falando sobre. Ele tava indo da aula. E aí ele falou de uns livros e eu tava tentando ler um livro que eu não li até hoje, porque é muito difícil ler Judith Butler, não é?
É verdade.
Não é difícil?
Não, a Judith Butler, ela é assim, babado, confusão e gritaria.
É muito... Eu me senti a pessoa mais burra do mundo, real. Não, não tô tão longe disso, mas... É.
Foi você quem disse.
Mas muito difícil. Aí eu puxei a conversa e a gente marcou o episódio. Do nada eu gravei ele no carnaval por Sexo Privê da Band, sem saber que era ele no começo. E, enfim, tá aí. Eu não sei que você se monta, mas eu... você tá
olha
aqui, cara.
Olha só, eu tô aqui.
Você tá aqui, seja bem-vindo.
Eu vim, venci, que nem o Júlio César.
Isso.
Que também era uma bichona que nem eu.
Com
só teve
certeza.
Viado nesse mundo.
E que foi apunhalado pelas costas.
Você gosta de ser apunhalado pelas costas?
Ah, eu não vou dizer que não, né?
Ai, que baixaria. Eu, uma quase camponesa evangélica, tendo que escutar esse tipo de coisa.
Eli Tanhotti, senhoras e senhores, uma salva de palmas. É o nosso... sabe quem é ele? É o nosso Léo Dias do podcast. Ele vai trazer todas as fofocas do mundo LGBTQI+, fucking mais.
Isso.
E tudo mais.
É isso. Tá só bem? Que eu não tenho contato dos famosos e é tudo coisa requintada da internet. É isso, uma salva de palmas,
aí,
obrigado.
Mas também, né?
Que é sobre.
É sobre isso.
É sobre.
Hoje a gente vai falar de sexo e gênero.
Bem. Duas coisas que eu gosto.
É, de sexo e gênero.
É. Uma eu tenho e a outra eu não tenho.
O que você tem?
A gente descobre depois.
Ah, esse cara é muito misterioso, cara.
Ele é misterioso.
Vai ser o podcast inteiro ele tentando desvendar o que ele tá falando.
É que, tipo assim, como é pra uma pessoa que não tem um gênero falar sobre gênero?
Assim, né? É que eu acho que o babado do gênero é que... não é que eu não tenha, né? Eu tenho. Eu só não sei explicar direito. Eu posso usar várias metáforas e várias imagens pra falar sobre o meu gênero, mas eu acho que é uma coisa tão complexa, pra mim, ao menos, é uma coisa tão complexa, que às vezes eu prefiro dizer que eu não tenho, né? Mas eu sou uma pessoa trans não binária, eu vivo isso plenamente. Tenho minha documentação retificada, né? Fiz essa retificação em 2021. 2021, fiz a minha retificação de gênero. Na certidão de nascimento, um processo que foi babado. Inclusive, obrigado, ONG Somos, pelo apoio jurídico.
ONG Somos, um abraço.
O Somos me deu todo o apoio jurídico gratuitamente pra eu conseguir fazer uma retificação de documentos.
Que massa.
E eles fazem isso pra toda uma sorte de pessoas trans, assim, tanto binárias quanto não binárias.
Tá.
Inclusive, uma das ONGs... ai, olha eu aqui fazendo meu papel de ativista social.
Vai!
Uma das ONGs mais antigas do estado, que trabalha com saúde e sexualidade e pessoas soropositivas. É um babado.
Que é a Somos?
O Somos, isso.
Ah, que massa, que massa. Eu posso fazer, tentar fazer criar uma polêmica?
Vai, querida.
Gostei do seu começo, da sua pergunta ali, que já meteu... você falou que é algo complexo pra você sobre... né? Ah, eu tenho um gênero, só não sei explicar. O que tá acontecendo? Ah, falar mais reto no microfone?
Mais reto no microfone.
Ah, você pode mexer, você pode fazer
eu
assim.
Eu sei que
fala...
eu posso mexer, querida, mas eu estava confortável.
Ah, deixa ele confortável, Thiaguinho.
Não, tudo bem.
Quando você vê uma coisa fálica na sua frente, você não tem que ficar confortável, você tem que ficar no meio.
Que isso,
amada,
cara?
Eu
fico militei, muito obrigado até
sempre.
A permitir aqui.
Quando tem uma coisa fálica na minha frente, eu estou confortável sempre.
É verdade.
Não consegue. A gente estava na seriedade, tem que falar de coisas promíscuas.
De eu ia fazer uma polêmica, uma pergunta séria.
Sabe por que eu tô assim? Porque a primeira vez que eu vim nesse podcast, o meu apelido foi Camponesa Boqueteira.
Mas não fui eu que
chique.
Dei.
Entendeu?
Fui eu que dei?
Não, foi Paula. Paula que
deu. Paula. Que Paula? Paulo
a nossa
Tejano.
Paula.
Tô brincando.
Humor heterossexual.
Humor não, heterossexual. Foi a Dani.
A que Dani?
A danificada que eu vi.
Eu tô riscado, hein? Olha só, você falou que é difícil explicar. Você, eu tenho gênero, só não consigo explicar. É algo complexo.
Sim.
E você é uma pessoa que, enfim, lê muito, esclarecida... vamos se dizer...
Ah, esclarecida, quem tá dizendo é você.
Eu, mas sou eu mesmo, eu que tô botando isso aí. Mas, e tá no meio. Como a gente, e é pra gerar uma certa discussão mesmo, como fazer com o seu Oswaldo, com a dona Cleide, com o Kleber, que, assim, é homem, mulher, cachorro e gato e cadela, entendeu? Assim, como explicar pra ele tudo isso? Entende o que eu quero dizer?
Nossa, que metáforas péssimas.
É, mas você entendeu.
Mas tudo bem, eu vou relevar.
Ele falou, é homem relevar. E mulher, cachorro e cadela. Gato, do nada cadela, ele meteu.
São Osvaldo.
É isso aqui pro Mazu.
Não, meu, eu só tô querendo dizer que o cara nasceu, ele fala, sim, Adão e Eva,
essa coisa do macho
pênis, tá, vagina, e homem é homem, mulher é mulher.
Assim, primeiro que eu acho que a gente não precisa explicar nada.
Uhum.
Eu não sou obrigado a explicar porra nenhuma, com o perdão da expressão.
Sim, você pode falar.
Eu estou me sentindo muito livre, porque eu não estou dentro de uma sala de aula. Mas eu sou professora universitária e lá eu preciso controlar a minha língua. E aqui eu não vou controlar a minha língua.
Fica à vontade.
Língua nervosa, vai.
Enfim. Primeiro que eu acho que a gente não precisa explicar porra nenhuma pra ninguém, né? Uhum. Tipo, ah, querida, me respeita, eu te respeito. E tá babado. Uhum. E é sobre. Uhum. Mas... aí, eu amei que tu falou pênis, vagina, cachorro e gato, homem e mulher, porque o próprio entendimento da biologia pelas pessoas é absolutamente rudimentar. E daí as pessoas vão dizer, ai, mas só existe homem e mulher, x, 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 y. Ai, gata, vai estudar uma biologia aí, querida. Vai, sei lá, ler uma apostila do ensino médio.
Sim.
Porque tem umas... né, entrando no fator de... eu não gosto da expressão, mas sexo biológico,
tá.
A gente tem uma série de situações biológicas, fisiológicas, que podem fazer a pessoa apresentar um pênis, mesmo ela tendo cromossomos XX.
Uhum,
né? E a gente tem uma série de outras síndromes, tipo, síndrome de Klinefelter, que é XXYY ou XYY, sei lá, não lembro. Uhum. Terminei o colégio faz muitos anos.
Eu deveria saber como biólogo, mas não sei.
Ai, tudo bem, acontece. Não, tá comediante, isso não é biólogo.
É, biólogo do ensino,
tipo,
gaveta.
Mas, assim, eu entendo essa parte do a gente não precisa explicar porra nenhuma. Eu entendo porque a gente tá cansado de ser o wiki gay, o wiki trans, o wiki preto, e, sabe, assim, o wiki mulher. A gente tá cansado disso. Mas a gente tem conhecimentos muito profundos sobre essas coisas, muitas vezes. Conhecimentos profundos sobre gênero, sobre sexualidade, sobre sexo. Tanto que as pessoas dizem, ai, porque pessoas trans, pessoas não binárias, começaram a existir agora, quando a Lady Gaga surgiu. Gente, isso não existe. Tipo assim, existem comunidades indígenas que já têm esses registros, né?
Exato.
Do homem, da mulher e da pessoa que tem os dois espíritos, né? Então sempre teve essa parte. Mas eu entendo essa parte da gente estar cansado de explicar, mas você acha que não é mais fácil pra pessoa que é mais antiga, pra pessoa que não tem essa vivência de liberdade que a gente tem hoje em dia, a nossa geração, você não acha interessante achar uma forma de explicar o básico pra essa pessoa? Você não acha que de vez em quando a gente vai explicar sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso gênero, a gente explica de uma forma... que a cabeça, talvez, limitada dessas pessoas pela tradição, por outros casos que elas têm na cabeça delas, acaba sendo uma coisa muito abstrata para elas entender, sabe? Você não acha que o básico, pelo menos, a gente precisa apresentar? Que talvez essa... tipo, eu não preciso te explicar porra nenhuma, seja um socão na boca de uma pessoa como essa, e, na verdade, a gente precisa que essa pessoa se aproxime aos poucos da gente?
Eu acho que sim. A gente precisa tentar essa aproximação e tem pessoas melhores do que eu pra fazer.
Você não é o exemplo.
Eu não sou a melhor pessoa.
Eu tô
afim
de dar soco em boca de hétero, sim.
Eu quero dar um socão na boca, sim.
E depois mamar o hétero, talvez. Brincadeira, militante.
Mas isso só nas taquareiras da redenção, depois das 9h30.
Alô, vocês tomam cuidado, hein? Que eu fiquei sabendo... Não.
Hã?
Não, deixa quieto ao vivo agora.
Eu tô brincando, era só piada. Saber,
não, é que você falou que você tem o hábito, né, de mamar por aí, assim.
Ah, mas isso é cultura.
É cultural.
É cultural.
Isso é cultural.
É cultural.
Chama cruising em inglês.
Cruising. É. Ai, que legal esse.
É tipo dogging?
Então.
Mentira!
Então, dogging é um braço. Olha aí, história.
Vai, depois volta.
Ah, depois a gente volta pra aquela pergunta só pra explicar pras pessoas.
Chata. Tô brincando.
Dogging. Dogging é um braço do cruising, né? Dogging é o cruising que se faz em praça. E cruising é a pegação em locais públicos.
Ah, entendi.
É. Mas voltando ao assunto sério.
Voltando ao assunto sério.
Ah, eu adoro a forma como as pessoas gostam de dar nomes bonitos pra, tipo... Tava dando na praça.
Ah, eu acho babado, né? A gente precisa ter categorias.
Precisa classificar pra gente entender das coisas.
Entendi. É, né? Pra gente poder explicar pras pessoas. Uh-huh. Mas eu acho que assim, tem pessoas melhores do que eu pra explicar pra, uhum. pra quem é leigo? Tem. Tem pessoas Sim. melhores do que eu. Eu não quero explicar pra leigos. Acho que por um cansaço meu, né? Uhum. Uma exaustão minha de estar aí há 844 anos... Na atividade como pessoa da noite, pessoa Quantos pública... Anos você tem? Eu não falo sobre a minha idade, eu sou uma dama.
Meu Deus, cara, isso aqui tá maravilhoso. Tá
bom. Vamos botar 25.
25 que eu não tenho mais prega. Eu esperei ela tomar o gole pra falar isso.
Eu tenho cada uma delas. Cada uma delas tem nome.
Mentira. Chique.
É a Tidinha. Obrigada.
Ô, meu, se você começa a dar nome pra cada uma das pregas e fala uns 30 nomes, eu ia deixar você falar uns 30.
E vai.
Eu ia, mas tudo bem, vai.
Mas o babado é que... Já até me perdi do que eu tava falando.
Do você não é a melhor pessoa pra explicar.
Isso, eu não sou a melhor pessoa pra explicar porque eu tô cansada, né? Entendi. Eu trabalho com noite, porque eu sou DJ também e uhum. fui drag queen durante muitos anos, desde 2007. Uhum. Então, eu já cansei de tentar explicar pras pessoas. Tipo, tinha uma época da minha vida onde eu não... Onde eu não tinha o vocabulário pra falar que eu era trans. Que eu tinha que explicar pra... Ah, o que que tu é? Eu falo, ah, sei lá, eu sou bicha. Uhum. Né? Hoje, a minha identidade política é bicha. Né? Que é também a minha... O meu tema de pesquisa de mestrado e doutorado é sobre ser bicha e a ética das bichas. Mas enfim, uhum. não tô aqui pra ser acadêmica
Podemos falar
hoje.
Sobre isso? Podemos Até porque também. É um papel nosso que eu ainda me... Eu fui um dia da academia... De, né, de levar a parte da academia para as pessoas. É verdade, velho. Né?
Interessante.
De tentar falar de uma forma mais simples.
Tá falando academia de fazer exercício.
Não é Smart Fit, né?
Não é o CrossFit. Porra, que ele cara, faz e posta no Instagram. E que tem um código
Eu
de desconto.
Luto pelo direito de ser burro também.
Da universidade.
Smart Fit não, né? Smart Fist. As coisas que acontecem Smart naquele Fist. Vestiário.
Aham. Uhum.
Mas o que eu tô falando mesmo? Eu não tomei o meu remédio do TDAH hoje.
Ah, vai ser um
Foi de propósito, pessoal. Hoje eu vou ser uma pessoa divertida.
Não, dá dificuldade de
Isso,
explicar.
Eu não tinha essa linguagem. Uhum. E daí eu tinha que explicar pras pessoas, ah, o que que eu era, não sei o que. Ah, eu sou bicha. Sim. E bicha tá ótimo pra mim, bicha é babado. E, enfim, a minha pesquisa é sobre ser
uhum.
bicha.
Uhum.
E eu cansei de ter que explicar pras pessoas, Entendo. Né? Mesmo sendo uma pessoa dentro da academia, uhum. tendo participado de congressos e palestras e simpósios e ter falado sobre gênero, sobre a minha experiência, sobre pipipipopopó. Então, sim, a gente precisa ter essa aproximação com essas pessoas, né? Que não tem o contato, que não tem o acesso a essa informação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa levar em consideração o contexto de essas pessoas querem
uhum.
entender essas coisas.
Uhum. Sim.
Porque o babado é que a maioria das pessoas não tá nem um pouco interessada.
Sim.
Né? Às vezes eles querem apenas perpetuar violências, que é uma coisa que acontece. E as pessoas fazem questão, por exemplo, eu tenho inúmeros amigos que são pessoas transbinárias, homens e mulheres trans e travestis, que a partir do momento em que, por mais que seja assim... inconcebível pela passabilidade que aquela pessoa tem, que ela seja trans. A partir do momento em que alguém descobre que aquela pessoa é trans, ela muda o gênero na hora de tratar.
Uhum.
Porque ela não tá interessada em respeitar, uhum. ela não tá interessada em entender. Ela tá interessada em perpetuar uma violência.
Uhum.
Então eu acho que o babado todo mesmo, assim, é que a gente precisa entender quem quer aprender.
Uhum. Uhum.
Pra quem quer aprender, eu tenho toda a disponibilidade, toda a didática do mundo.
Uhum.
Porque aí existe um interesse.
Uhum.
Mas eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Eu não vou ficar batendo com a minha cabeça na parede.
O exemplo que eu dei lá do começo do tio Zé e da tia Sônia, esses dois normalmente não querem aprender.
Exato.
Eles
assim,
não estão abertos ou... Enfim.
É isso, né? A minha família é do interior do estado, né? Tem a minha família, por parte de mãe, é toda de Uruguaiana, que é... 635 quilômetros de Porto Alegre.
Uhum.
Eles não estão interessados em me respeitar.
Uhum.
Tudo bem que eles são todos bolsonaristas. Entendi. São.
E não vão mesmo te responder.
E não vão mudar. Eles não vão mudar. Então eu também não tenho mais contato. Mas o babado todo é que eles não estão interessados em me respeitar. Sim. Eles não estão interessados na minha identidade. Eles não estão interessados na minha sexualidade. Eles não estão interessados em me chamar pelo meu nome, que é Angelix.
Sim.
Que tá nos meus documentos, que tá na minha certidão de nascimento.
Sim.
Então, assim, pra quê?
Sim.
Pra quê que eu vou explicar?
Sim.
Não, eu vou dar um socão na boca, eu vou chamar de homofóbico, eu vou chamar de transfóbico.
Sim.
E daí a pessoa vai ficar girando que nem uma Beyblade, enlouquecida de raiva. E eu vou dizer, tchau, beijos.
E sumir no... Sim,
e vou sumir no meio do arco-íris.
É, eu acho que não tem... É isso, óbvio, né? Eu, homem hétero, cis, falando disso. Mas eu digo assim, não tem. Eu entendo... Porque isso eu já discuti com várias pessoas. Tanto com pessoas pretas, mulheres, enfim, gays, enfim. Se a pessoa quer e acha importante, entende... Ele acha importante, mas ele só não quer.
Uhum.
Então foda-se, não tem muito, meio que para por aí, né, mas eu entendo a importância de quem quer também. Claro. Você falou um negócio que eu... Por que você falou que você não gosta do sexo, do termo sexo biológico?
Porque é muito mais complexo do que a gente falar sexo biológico, né,
uhum.
Porque a gente não pode... Porque é o que eu falei, a gente não pode resumir, tipo, ah, tem um pênis, logo o sexo biológico desta pessoa é...
É porque
masculino.
É porque é binário, né?
Cromossômico.
É 0 e 1.
Exato. A gente não pode resumir isso a cromossomos. Uhum. A biologia fala que a gente não pode resumir isso a cromossomos.
Uhum.
Se a gente pudesse resumir a cromossomos, a gente não tinha pessoas intersexuais.
Uhum.
A gente não tinha pessoas com hipogonadismo. A gente não tinha pessoas que são imunes a hormônios androgênicos.
Uhum.
Então, assim, a gente não tem como falar efetivamente em sexo biológico.
Sim.
Porque sexo biológico não existe. É um termo que as pessoas conservadoras adoram jogar na cara de pessoas trans e falar: mas e qual é o teu sexo biológico? Ai, querida, que te importa? Me respeita.
Porque liga-se diretamente, né? Sexo biológico. Ou é o pênis e a vagina. São duas coisas. E é isso, e não tem outra...
E isso que vocês estão falando é muito um conhecimento, assim, de entendimento, de estudo, da informação chegar até a pessoa. E isso me faz pensar que a gente tá num mundo onde as pessoas que comandam esse mundo, elas não estão nem um pouco interessadas que essa informação chegue na grande massa.
Tá, e como é que
porque
faz
elas
isso?
Lucram com isso.
E como é que muda?
Olha...
Investimento na educação básica e na educação superior. Investimento em educação.
A partir do momento que a gente mora num país onde, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, as pessoas pensam que a professora Ivanir vai chegar 2 horas da tarde na sala de aula com uma legging e vai pegar um consolo e ensinar os estudantes a como fazer um lindo boquete, mas com classe.
E com camisinha.
A gente, né? Não tem como a gente pensar que um país onde você pensa isso, a gente consegue falar sobre gênero. Que não é porque você... Que o gênero é algo que é o que a gente construiu,
uhum.
Né? Que ser mulher e ser homem é uma construção.
Eu posso... Aliás, falando disso, você tava lendo a Judith Butler, gente?
Uhum.
Pra cá? É uma construção. Como é que você explica isso? Porque para as pessoas, sabe? De forma...
Que gênero é uma construção?
É.
Tá. É que... Pra entender Judith Butler, que foi uma coisa que eu te falei aquele dia no
Uber. Eu tô perguntando isso porque eu não quero ler o livro, aí ele já me resume. Tô brincando.
Foi uma coisa que eu te disse aquele dia no Uber. Pra entender Judith Butler, a gente tem que entender 2 teóricos, né, antes, que é a Simone de Beauvoir e o Foucault. Sem entender Simone de Beauvoir e sem entender Foucault, a gente não entende Judith Butler.
Uhum.
Porque a Butler constrói a obra dela em cima, né, do que a Beauvoir e do que o Foucault postularam, né?
Uhum.
E por que a gente fala, né, e não é só ela que fala que gênero é uma construção, por que a gente fala que gênero é uma construção? Porque isso vem da Simone de Beauvoir, né? Quando a Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se, ela não tava dizendo que a gente aprende os comportamentos da mulher, que pipipi, popopó,
uhum,
independente,
batom e
independente do contexto histórico em que se está.
Tá. Uhum.
É porque a ciência, e não só a ciência, a sociedade ocidental, e por mais que nós sejamos países do sul global, nós somos um país com uma cultura ocidental, porque nós somos colonizados pelos portugueses, e agora somos colonizados culturalmente pelos Estados Unidos, por mais que a gente seja um país sul-global, nós somos ocidentais. E a nossa mentalidade é uma mentalidade católica. Uhum, infelizmente, uhum. É uma mentalidade católica. Uhum. Então, pra gente entender, a gente tem que entender que a gente se torna, né, torna-se mulher, nas palavras da Simone de Beauvoir, porque o mundo é construído pelo homem cis-hétero branco, uhum. Para o homem cis-hétero branco. Uhum. Inclusive... Perdão. Né, uma das discussões que a gente tem dentro da academia hoje é de tirar o termo homem como sujeito universal da ciência. Né? Então a gente tem teóricos que falam, o homem se constrói na linguagem, o homem faz isso, faz aquilo. Não, não é o
tipo,
homem.
Tipo, o homem pisou na lua.
Tá, mas como... foi um homem.
Não, mas no caso, mas não. Eu tô com os exemplos péssimos hoje. Mas você entendeu o que eu quis dizer, caralho?
Sim.
Quando a gente pensa e fala homem pra falar de todo mundo.
A gente usa como sinônimo de humanidade.
É, isso, isso.
Por quê? Isso é uma construção discursiva.
Sim.
Uhum. Porque, só quem podia pensar, quem podia estudar, uhum. Quem produzia ciência até o século XIX? Os homens. Uhum. Né? Homem. Gênero. Homem. Então, quando a Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se, é porque se entende que não se é homem. Então, a construção das identidades é a partir daquilo que não é homem. Uma mulher é um não-homem.
Uhum.
Né? Então, o mesmo vale para pessoas trans, binárias ou não-binárias. Né? Mesmo um homem trans, ainda que seja um homem, né, ele é, aos olhos da sociedade hegemônica, cissexista, ele é um não-homem. Por quê? Porque ele tem uma vagina.
Uhum.
Ou porque ele tem seios, se ele ainda não conseguiu fazer uma cirurgia para retirada de seios.
Uhum.
Então, o gênero é uma construção a partir do momento que a gente entende que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, é uma construção em cima da linguagem e em cima desses padrões que foram impostos pela ciência ao longo aí de toda a história da humanidade.
Uhum.
Então, assim, o que, que é ser uma mulher? Sei lá. Francamente, não sei.
Sim.
O que é ser um homem? Também não sei.
Sim.
Né? Eu não sou a pessoa para dar respostas. Né? Claramente. Eu sou a pessoa apenas para fazer perguntas. Boto questionamentos na mesa.
Mas eu acho tão interessante isso, porque depois que eu escutei essa frase, meio que assisti algumas coisas sobre a Simone de Beauvoir, eu acabei interpretando essa parte do se torna-se mulher por uma coisa de que hoje em dia o que é ser homem e o que é ser mulher, a partir do momento que você nasce, a sociedade já tem toda uma história escrita pra você.
Claro.
Você é mulher, então você vai fazer isso, isso e isso. Você é homem, você vai fazer isso e isso. E se você foge disso daqui, você já não é normal.
Sim.
Então, tipo assim, eu acho que todo esse... Você falou daquilo que não é homem, daquilo que não é cis, daquilo que não é hétero, né? E o repúdio que vem sobre a pessoa que foge disso, né? Esses dias eu tava vendo uma entrevista que a pessoa falava assim, o homem hétero cis, né, ele tem esse ódio das pessoas trans, das pessoas LGBTs, porque elas se destituem, né? O homem gay, né, a mulher trans, ela se destitui, né, desse direito de ser homem, dos privilégios de ser homem. Então eu acho muito interessante essa parte que a gente acaba entendendo as coisas e elas vão se traduzindo através das nossas vivências, dos nossos conhecimentos, assim.
Elas vão se encaixando, né?
Uhum.
E tem um antropólogo cultural incrível que chama Clifford Geertz.
Eu assisti esse desenho quando era pequeno.
O super eu sabia que... Eu pensei e fiquei quieto. Falei, deixa ele falar, mas tudo bem.
E o Geertz fala, né, que cultura é uma teia de significados. E que a gente tá amarrado às nossas teias de significados desde o momento do nosso nascimento.
Sim.
Mas, levando em consideração a nossa cultura, a gente tá amarrado a essas teias de significados desde antes do nascimento, né?
Sim.
Porque a partir do momento em que lá o casal cafona, que faz chá de revelação... estoura um negócio de confete azul. Ai, nosso bebê tem um pênis.
Uhum.
A gente já sabe
uhum.
o que, que essa criança vai passar nos primeiros segundos de vida.
Sim.
Ai, o enxoval vai ser todo azul, o quarto vai ser de carrinho, vai ter, sei lá,
sabe por que
isso,
disso?
Isso e aquilo, pipipipopopó.
Do azul e do rosa?
Sim, porque é da Segunda Guerra, né?
É dos enxovais.
Como é que é? Hã?
Essa parte do azul e do rosa, a parte capitalista disso, é porque antigamente o rosa ele era pros homens, sim, porque era sangue, era vermelho, era poderoso, e o azul era pras mulheres por causa do céu e por causa da Virgem Maria.
Não é possível.
Sim, sim, juro.
Isso foi mudado, tipo, durante... Foi uma revolução cultural na Segunda Guerra Mundial.
E aí, tipo assim, antigamente os enxovais eram todos brancos. Porque a criança vomitava, cagava e era mais fácil de limpar com água sanitária na pedra. E aí as empresas começaram a pensar, como é que a gente vai fazer pra vender um enxoval a mais pra essas pessoas? Como é que a gente vai vender mais enxovais? Porque a pessoa tem um enxoval branco e ela usa enxoval pra todos os bebês que chegam na família. E aí foi assim que a gente inventou o azul e o rosa.
Também, por que trocou então e não continuou o rosa com o homem e o azul com a mulher?
Aí a gente precisa perguntar para as empresas.
Aí a gente precisa perguntar pro Dr. Caralho, Google.
É muito burro isso, cara.
Eu e acho. Aí foi isso. Eu acho. Mas assim, agora eu tô falando um achismo.
Tirando do.
Tô tirando, assim, do...
Olho do cu.
Do banco de memórias do meu TDAH, assim. Que eu li em algum lugar, num artigo, alguma vez, quando eu tava fazendo alguma pesquisa pra alguma coisa.
Tá. Sim.
Que foi uma mudança que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial por causa do Hitler.
Caralho!
Foi, tipo, uma mudança cultural ali que aconteceu durante o nazismo.
É igual o Papai Noel verde pro vermelho da Coca?
Aham, uhum, pode ser.
É uma coisa meio de marketing, assim.
Tá.
Exatamente.
Caralho.
Mas eu posso estar falando uma bobagem, tá? Eu posso estar falando uma mentira que eu li na internet.
Ah, mas tudo bem, a gente não fica achando ruim pra quê? News também.
Compromisso científico não temos.
Esse dia eu fui na Gaston com a minha namorada pra ela trocar um sapato e até fiz um story, porque era isso, né?
Uhum.
Do lado tava rosa, aí tava escrito meninas e azul meninos, assim. Eu fiz um story tipo assim. E o quanto essas coisas... É, pequenas do nosso. Você se importa de ser chato? De ser entendido como
nunca
chato?
Nunca me importo de ser
porque...
chato.
Não, não, mas é. Sabe, porque assim, lá no CrossFit, antes de ontem, a professora. A professora, eu vou falar coach.
Ah.
A coach falou assim: a barra de 20 quilos é pros guri e a de 15 pras guria. Aí teve um cara que era gay e falou assim: os viados pega de quanto? Ele tava brincando, eu sei que ele tava brincando, tá? Mas eu queria chegar no ponto de que tem realmente gay que vai entender que é menos homem.
Sim.
Entende isso?
Isso é uma construção também, né? Isso é uma construção também de outridade, né?
Sim.
E eu inclusive escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado. Eu acho que foi na minha dissertação de mestrado.
Eu acho tão chique uma pessoa que fala, eu escrevi isso na minha dissertação do meu mestrado. As coisas que eu falo, sabe onde eu escrevo? Eu escrevo no bloco de notas do meu celular. Mas tudo bem.
Mas o babado é que o homem gay,
uhum,
por mais normativo que ele seja, por mais que ele seja assim... Branco, padrão, semi-depilado, porque agora tá na moda ter pelos de novo, né? Então, semi-depilado, uhum. Sei lá, enfim, ativo,
uhum,
até pode ser versátil. Ele ainda vai ser menos homem,
uhum,
porque
sim,
ele mama rola e dá o cu,
uhum.
Né? Então... A construção social é de que ele não é um homem de verdade.
Mas tem gays que acham isso. Gays que, tipo, eu jogo futebol, eu sou menos gay. Esses dias, uma trend. Coisas que me fazem ser menos gay. Viado, você dá o cu de calcinha, viado. Você acha que jogar futebol vai te fazer menos gay. Ah, me poupa.
Tu tem um dildo que é um chifre de unicórnio colorido, me
isso?
Respeita.
Ah, para.
Ah, não, pera, essa sou eu.
A gay manda áudio assim, não, pode deixar, fora do áudio. E aí, como é que tá, querida?
Eu mesma. Vocês não perceberam que eu falo aqui com a minha voz afeminada e quando eu falo de ciência eu falo com a minha voz de boy?
Ele traz um...
É, uma mudança de máscara.
É porque a ciência te faz menos gay.
Claro.
Ah.
Não, mas é um babado, sabe? É um babado que eu já parei pra prestar atenção de que... quando eu tô falando de ciência... Eu falo mais grave e falo mais pausadamente.
Sim.
Porque isso me deixa, entre aspas, mais masculino. E isso faz com que as pessoas levem mais em consideração o que eu tô falando.
Te dê mais propriedade pra falar daquilo.
Exato.
Que loucura
parece isso. Parece que eu posso estar falando uma grande bobagem. Mas as pessoas acreditam em mim.
Mas eu acho que... É... Eu vi hoje isso quando eu fui devolver o carro lá da Localiza lá. Porque o atendente... Bom, pode ter o meu preconceito envolvido nisso, mas eu ia falar que claramente ele era gay. Ele falava de, tipo, né? Mais afeminado.
Uhum.
E você via... É, na cara do cara que tava sendo atendido por ele, que tipo, sabe? O viado, tipo, tava dando errado as coisas dele. Então, uhum. Isso é comum de você ir em qualquer lugar ser atendido e o cara falando assim e o cara, tipo, levantar a mão.
Às vezes um funcionário, ele não tá fazendo errado porque ele é gay. Às vezes é só porque ele é incompetente.
Exatamente. Todo mundo tem o direito de ser burra.
Claro!
Burrice não é uma coisa que é atrelada a gênero e sexualidade.
Não, eu acho que a gente tem que lutar pelo direito da pessoa ser burra.
Isso.
Aliás, aí eu já não sou...
Eu não vou levantar essa bandeira.
Eu não levanto essa bandeira aí.
Pelo direito de ser burra, pelo direito de ser feia.
Ah, mas aí, né?
Pelo direito de ser feia, eu também não levanto essa bandeira, não.
Não. Você acha um... Eu ia falar...
Querida, eu sou belíssima, tu me respeita.
É. Eu ia falar se você acha um homem bonito.
Eu não sou um homem.
Então, e aí? Como é que fica? Não, mas eu tô falando de propósito.
Mas assim, eu acho que... Eu tenho sim uma aparência muito masculina, eu sei. E eu acho um babado, eu... Recente, e assim, o babado é bem recente de tá me achando uma pessoa bonita de maneira masculina.
Uhum.
Então eu acho que sim, dá pra dizer que eu sou um homão da porra.
Uhum.
Embora não seja um homem.
Um homão da porra.
Me diz uma coisa, Angelix. Você já deve ter participado de várias conversas, já deve ter sido entrevistado algumas vezes. Sim?
Sim, inclusive durante uma época eu fui a drag queen que dava entrevistas.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Que a gente precisa. Gênero nessa economia. Com o dólar a quase 5 reais.
Me diz uma coisa. Uma pergunta que nunca te fizeram.
Bah. Caralho, ele vê... É, vai na tua.
Ou um assunto que nunca falaram com você. Uma pergunta que nunca te fizeram, um assunto que nunca falaram com você. Que você gostaria de falar sobre esse assunto ou responder essa pergunta. Qualquer coisa.
É só pra ele, ainda bem.
Nossa, bicho, eu não sei.
Você tem isso?
Eu não sei, porque eu acho que eu já falei sobre tanta coisa. Já me entrevistaram sobre tanta coisa. Que... E eu também falo sobre tanta coisa. Eu me... Né, eu sou um povo arco-írico, assim, porque a minha... Eu falo sobre qualquer assunto, né? As pessoas... Ah, Angelix, a gente precisa que alguém fale aqui sobre política internacional. Pode? Posso, claro. Vou falar um monte de bobagem, mas eu
poder,
posso.
Eu posso. Você já cansou de responder perguntas sobre linguagem neutra?
Tu sabes.
Que isso não me perguntaram tanto, assim.
Ó. Mas eu acho que é porque é um debate muito recente.
Uh-huh.
E as pessoas também não gostam da minha opinião. Porque, em geral, quem pergunta sobre linguagem neutra é quem é contra a linguagem neutra.
Sim.
E as pessoas não gostam da minha opinião quando eu digo que a língua é viva, meu anjo. Cala-se tua boquinha.
Você acha que eu querer falar com uma sociedade que não entende o que é uma... E que não quer entender...
Fala pra mim fazer.
O que foi?
Você querer explicar pra uma sociedade que fala pra mim fazer, querer explicar a linguagem neutra é um abismo.
Isso não é errado.
O pra mim fazer também não é errado.
Gramaticalmente, na norma culta, pode ser errado.
Tá.
Mas isso. O Brasil inteiro fala. Isso não é errado, a língua é viva. Isso é
pra eu fazer.
Isso é parte...
Não, mas o que ele tá dizendo é justamente isso. Que foda-se, falar pra mim fazer, foda-se. Você entendeu, você passou a mensagem.
Estão entendendo,
não é
exatamente. Estão entendendo o que eu tô falando? Então tá certo. Esse é o babado.
Mas, tipo assim, a pergunta que eu ia fazer. Você acha que, tipo assim, chegar pra uma sociedade que não entende e talvez não queira entender pessoas trans e não binárias, você acha que o primeiro assunto que eu preciso convencer essa sociedade é sobre a linguagem neutra? Ou você acha que tem coisas anteriores que eu posso colocar?
Eu acho que a linguagem é fundamental. Talvez porque eu estude linguística, talvez. Mas eu falei ali mais cedo, né? Eu falei que tem um teórico que fala, e eu não vou citar o nome dele porque ele era nazista, mas ele fala que o homem se constrói e se faz na linguagem. Então, por que que eu acho que a gente ter a linguagem neutra, ser uma parte central do debate sobre isso, é fundamental? Porque a partir do momento em que a gente dicionarizar o elo, ou o todes, a partir do momento que a gente dicionariza isso, que a gente bota isso dentro de uma gramática, a gente cria uma possibilidade real linguística que ninguém pode negar. Porque a partir do momento... E eu falei também mais cedo, eu não tinha a linguagem necessária para falar que eu era uma pessoa trans, não binária. A partir do momento em que eu tive a linguagem, eu pude existir. Então, às vezes as pessoas são contra o uso da linguagem neutra ou outras questões de linguagem, justamente, e talvez subconscientemente, porque elas não querem que as pessoas existam. Porque elas não querem dar o direito dessas pessoas de se comunicar. E a partir do momento em que tu tem linguagem para falar alguma coisa, o babado é irretornável.
Isso tem a ver muito com o que a galera vai ficar brincando, que a gente começou com o famoso GLS e hoje a gente vai pro LGBTQIAP+, 2K. Exato. E eu acho que fala sobre isso.
Exato.
Né? De você conseguir dar identidade pra alguma... fazer... Eu vi uma coisa que é muito ligado com a biologia, vamos voltar a ser biólogo.
Chique.
Que
biologia é um babado.
Não, é muito foda mesmo, eu também gosto muito. Não tanto que eu pra continuar na carreira, mas é legal pra falar disso. Mas é o exemplo que tem alguma relação existe uma espécie X de sapo lá na Amazônia que ele existe hoje. Ele está existindo lá. Ele é vivo, ele come, ele faz parte do sistema. Mas ninguém conhece ele, porque ele ainda não foi descoberto. Ele não tem um nome.
Exato.
A partir do momento que você começa a dar nome para as espécies, você consegue proteger ela num estudo de impacto ambiental. Então, isso tem muito a ver com isso.
Tudo que tem nome existe.
Verdade.
Né? As coisas só existem, né? Que eu vou fazer o meu papel de professor de semiótica da universidade.
Chique.
As coisas só existem porque a gente dá significado para elas através da linguagem. Isso é exclusivo do ser humano. Só o ser humano faz isso. Então, a partir do momento em que a gente consegue dar um nome, que a gente consegue dar um significado, que a gente consegue nomear alguma coisa, ela existe e ela é indestrutível. Ainda que, assim, a gente apague da natureza o sapo X, esse sapo X permanece existindo nos livros, permanece existindo na memória. Então, sempre que alguma coisa tem nome, ela existe. E talvez aí a grande tática, eu acho, dessas ondas conservadoras, né, é o apagamento cultural.
Sim.
Então, a partir do momento em que tu faz uma coisa deixar de existir e tu elimina ela da memória coletiva, tu elimina ela da linguagem, aí sim ela deixa de existir para sempre.
Apaga, aquilo nunca existiu, bem isso mesmo. Quando você vê essa discussão, é bem isso. O controle.
Eu vou trocar de fone porque o meu fone parou de funcionar e eu tô ouvindo vocês tudo abafado.
Eu amo que, tipo assim, eles vieram, falou bem baixinho.
E eles vieram assim.
Fez todo o negócio, meteu a mão no controle. Não, o controle, porra. Era uma coisa 007. Você explanou pra todo mundo.
Mas é que se tiver alguém assistindo...
Acabou com o trabalho de virilha que ele fez pra vir até aqui, tá ligado?
Coitado, tá treinando agachamento todos os dias pra conseguir fazer isso, não atrapalha ninguém.
Vai lá, pega o fone. O controle.
Eu esqueci que eu ia te perguntar, caralho. Mas era em relação à linguagem, mas enfim.
Mas sim, eu acho que linguagem, falar sobre linguagem neutra é importantíssimo. É tão importante quanto a gente falar sobre acesso à saúde. Não é mais importante, porque eu não gosto de botar essas coisas em hierarquias, né? Mas é tão importante quanto falar sobre acesso à saúde.
Tão importante. Qual que era o short hoje que falaram pra você botar um short de homem?
Nossa, eu tava com um short minúsculo.
Chique.
Ele fez um story de cara falando que mandaram ele trocar o short
dele. Eu tava saindo da academia, voltando pra casa, e passou um carro do meu lado e o cara botou a cabeça pra fora e gritou: bota um short de homem, rapaz. E eu fiquei assim... fazia acho que uns... talvez uns 6 ou 7 anos que eu não sofria uma homofobia passageira de um carro. Nossa, assim.
Eu respondia pra ele, é que eu coloquei esse daqui do teu pai que tava lá na minha cama ontem.
Eu acho, a minha teoria é de que ele queria gritar gostoso. Mas ele não tinha a linguagem. Ele não tinha a linguagem pra falar isso.
Talvez a psicanálise explique isso. Quem sabe daqui 2 anos e meio eu consigo explicar. Sabia que eu tô fazendo um curso de formação?
Formação de quê?
De psicanálise.
Que chique.
Bonito, né? É, eu tô tendo. Eu, enfim, depois é.
Posso falar uma coisa polêmica?
Ah, não começo. Não, vai me dizer.
Eu não confio em psicanalista que não tem formação em psicologia.
Ah, é uma coisa polêmica?
Não confio em psicanalista que não tem formação em psicologia.
É, eu que eu posso te dizer agora? Nada, né? Porque eu não vou entrar nesse assunto. Eu não vou queimar o profissional que eu vou ser lá na frente, entendeu? Eu não vou... É igual eu criar provas contra mim mesmo, entendeu? Eu não sou tão burro assim, não é verdade? Mas... É porque tem muito... Tem muito psicanalista que vem da psicologia, obviamente, e depois vai pra psicanálise, obviamente.
Que é o ideal.
Que seria o ideal. Eu fui pra psicanálise... Bom, aí é um problema meu. Eu ia explicar porque eu fui fazer psicanálise. Não é um episódio sobre mim, né? O que eu ia ver aqui? 9 e pouco. Que hora que a gente começou? Não, acho que...
A gente começou era 8h30, 8h40.
Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa eu te perguntar... Não, perguntar não. Vamos fazer um negócio lá?
Então agora, fofoca sem tabu!
Caralho, esse podcast... A semana passada, a gente tinha um horário, mas muito assim, já tinha estourado. E o Eli, a gente falando de um negócio, tudo assim, aí ele olha pra câmera ainda, e aí ele... Como é que é? O que você falou do pai?
É, qual foi a última vez que você disse?
É, mas é um clima. Aí ele falou, qual foi a última vez que você disse eu te amo pro seu pai?
Nunca.
Aí, não?
Nunca.
Ficou esse clima.
Ficou esse clima de merda.
E aí eu fiz o quê? E aí eu falei, papo de motel, começou... Não foi assim?
Aproveita e vai com seu pai pro motel e diz que ama ele.
Nossa, tem um perfil no Twitter de um menino que eu não sei se é de verdade ou não. Por um lado, eu espero que seja. Por outro, eu espero que não seja.
Por quê?
Mas que ele transa com o pai dele, grava vídeo e vende no
privacy.
Não,
é mentira. É mentira.
Não,
é mentira.
Eu não sei se é mentira. Eu não sei se é mentira.
Tu incestou essa ideia, não pode ser.
Eu acho que é mentira.
Eu mostro pra vocês o perfil, se vocês quiserem.
Eu quero ver depois.
É muito... O nome, pode ser. O nome do perfil, acho que é Garoto do Pai, uma coisa assim.
Não é possível.
Mas é.
É Instagram?
É Twitter.
Ah, Twitter.
É X.
Mas eu acho que é marketing. Tipo, é pra entrar na cabeça das pessoas.
Ah, que parece muito real.
Eles se parecem?
Eles não mostram o rosto direito. O cara é bem mais velho do que ele.
Ah, então... Eu acho que é marketing aí.
Ah, mas eles são do interior de Minas,
acho
assim.
Acho que o X tá aí pra isso.
É um babado muito complexo. Mas eu
ia falar um negócio agora, mas...
Fala.
Polêmica.
Leve seu pai pro motel.
Angelique diz que Minas é...
Angelique diz que Minas é o estado com mais casos de incesto do Brasil.
Eu pensei nisso e fiquei quieto.
Ele que falou. Então tá bom.
Vamos começar o...
Fofoca sem tabu.
Ah, é? Fofoca sem tabu.
Me corará,
pá, pá. Fofoca sem tabu.
Tum-tá.
Parará.
Bem, se vê que é biólogo e comediante, não músico.
Com fontes que eu tirei do meu...
Tá bem, né?
Brigadão.
Qual que é a primeira fofoca?
A primeira fofoca é o seguinte. Essa semana a gente teve, né? Fontes da internet divulgaram, né? Que a gente precisa dizer isso pro processo não vir depois. Fontes da internet divulgaram que a Jojo Todinho ia fazer uma live contando por que que ela deixou de ser amiga da Anitta.
Nossa,
e
aí
nessa live...
Uau!
Nessa live, ela diz que é porque ela acabou divulgando uma gravidez da Anitta. Só que aí o povo especulou na internet e saiu na imprensa, né, na mídia, que na verdade isso era uma cortina de fumaça por causa da ligação que ela recebeu do Bolsonaro pra ser ali, pra ter um cargo, um negócio.
Mas eu vi isso aí que ela recebeu.
Isso aí é verdade.
A internet ficou enlouquecida com isso daí.
Tá, e ela falou da gravidez da Anitta pra abafar
pra tirar o...
Pra abafar.
Pra tirar o dela da reta.
Diz que ela fez um vídeo de 15 minutos assim, nada com nada, pra poder botar uma cortina de fumaça nisso.
E funcionou? Não, a gente tá falando disso.
Claramente não, a gente tá falando que ela tava lá reunida, chorou, se reunindo com o Bolororo.
O Bolororo.
Gente, o que é o Pink Money, né?
Mas ela né? vai... É por duas coisas. A gravidez é mentira, da Anitta.
Sim, a Anitta não tá.
Elas são amigas?
Era? Elas
não
eram.
São mais.
Não são mais por causa de uma gravidez.
Uma gravidez que não existiu. Isso. É tipo a grávida de Taubaté.
Exatamente. Exatamente. Só que a Anitta tava grávida de todos os gays.
Caralho, é uma fanfic, uns bagulho. Mas o negócio do mas eu vi isso aí, a parte da Jojo é verdade. Uhum. Não sei se foi pra frente, né? Não sei como que a internet reagiu. Você tem mais informações?
É que é um tiro na sociedade, né?
Nossa.
A internet reagiu.
Que tiro foi esse, viado?
A internet reagiu dessa forma, sabe? Tipo, ela tá botando uma cortina de fumaça porque o público dela é basicamente LGBT.
Tá,
e desde sempre o pessoal diz que ela é de direita, né?
Tá, e agora uma outra coisa.
E agora ela tá usando as táticas da direita pra que a galera não fale que ela é de direita.
Sim.
Tá, e como é que... Aí nada a ver, mas vocês acham que tem como separar essas coisas? Tipo... É, vamos colocar qualquer exemplo, um homem gay que é de, tipo, separar da política?
Impossível.
Não tem como. Sim,
impossível.
É, todo mundo concorda com isso?
Gay de direita é uma raça que devia ser exterminada.
Meu
Pronto,
Deus.
Falei.
Será que a gente faz um corte disso?
Eu acho que a gente precisa falar sobre...
Pode fazer o corte porque vai viralizar muito.
Vai viralizar.
Vai ter muitos views.
Você
vai
não acredita em gay de direita?
Não, eu acredito, porque eu sei que eles existem.
É que é
eu
a
acho
mesma
que eles,
coisa. É
eu acho
coisa
que eles não deviam existir.
Eu não acredito em unicórnio, caralho.
É,
gay de direita é a mesma coisa que a ovelha ser fã do açougueiro.
É, sabe, assim...
Nossa, mais uma gay de direita é...
Péssimo.
Não. É igual ele.
Ah, tu quer uma metáfora?
É, gay de direita é igual a ovelha ser fã do açougueiro. Gay de direita... É muito...
Eu não sei, não consigo pensar sem
Gay de direita é o nosso governador. Próximo!
Próximo!
Vai dar um corte, eu não quero nem saber.
Assim,
vai.
Mas é aquilo, eu não acredito em meritocracia, porque a meritocracia não existe.
Tá,
mas gay de direita, infelizmente, existe. E eu acho que, né?
Tá,
é o tipo de coisa que não precisava.
Entendi.
Eles podem todos ir pra uma ilha e...
Podia estar no zoológico, você acha? Tipo assim,
não,
espécie,
ninguém merece ver isso.
Ninguém vê, nem jogar.
Quer ser gay de direita, vai ser gay de direita dentro de casa. Não me faz ver esse tipo de coisa.
Tu quer ser de direita, vai ser do lar, porra.
Na frente das crianças, não.
Quer ser conservador, seja conservador de verdade.
Vai pra próxima.
Tá?
É.
Próxima.
Próxima.
A gente teve, né, as últimas fofocas, os últimos babados do BBB, né?
Ah.
Que a gente teve...
O Direitos assiste todo dia.
Assina o pay-per-view.
E se eu for falar... Agora, eu tô falando sério. Eu falei o Angelix, mas eu podia...
Gênero, com $1 a R$5.
Tá, então tá bom, vai,
foda-se. No Grindr, quando as pessoas que têm, assim, um mínimo de discernimento perguntam quais pronomes eu prefiro usar...
E qual que é?
Eu costumo dizer, o que te der mais tesão.
Bom.
Chique. O mesmo
Bom.
Vale pra ti.
Uhum. É?
Não que eu esteja querendo furar o olho da tua namorada. Mas
Kelly.
Sou conhecido Não. por ser uma boa marmita.
Olha! Você sabia que o Eli é conhecido por ter o melhor...
Não, boquete? Eu não sou conhecido por nada.
Vale.
Entendeu? Eu tava nesse
o
podcast.
Quê? Não,
eu tava nesse caminho. Podcast.
O Eli não falou que várias vezes já, das duas que ele veio.
Das duas vezes que ele veio.
Tiaguinho, você provou alguma coisa,
tem...
Tiaguinho?
Não.
Você provou alguma coisa?
Tá gravado,
coisa?
Cara. Tá
não,
ali, só você entrar no canal.
Mas é só falácia.
Não, agora você tá
esse
querendo...
Esse povo...
Por que você tá cagando no bambu agora? Só
esse...
porque ele falou que sai mamando as pessoas, aí você viu um concorrente...
Mas eu não saio porque
não
tenho oportunidade.
Não é concorrência.
Não
a gente é parceira.
Viu querendo botar gays como rivais.
Viu? Coisa de hétero,
héteros.
Né? Coisa de hétero.
Ah, virei homofóbico do nada.
Ah, não.
Pois é, né? O homem cisgênero heterossexual branco sempre revela sua posição de poder.
E o Thiago é branco.
Eu só não sou rico, cara.
Bota branco nisso. Tem uns amigos gays meus.
Você já me viu sem sunga?
Tem. Eu já te vi de lingerie, Thiago.
Ah, nossa! É verdade.
Já te viu de calcinha.
O pior é que ele já me viu com uma calcinha socada no rabo.
Chique.
Eu tava com a Kelly no Zafra esses dias. Chegou um cara que eu nunca vi na vida. E ele veio assim e falou, posso te cumprimentar de roupa? Porque eu só te vejo sem. Eu falei, hã? Nossa. É porque tinha um show eu da Paula, que é acompanhante aqui de Porto Alegre.
Isso.
Uhum. Que, né? E aí é um show que tem uma hora que eu tô só de... Tem uma hora não, que é o show inteiro que eu tô de roupão, mas uhum. que eu tô só de lingerie. Mas tem um porquê, não é só pra óbvio que usa lingerie. Isso. Tem um porquê, mas... tá?
E aí nesse show ele chama uma pessoa, ele chama um cara no palco pra desamarrar O Hobby. Ai, o Hobby foi tão gay que tu falou agora. O Hobby.
O Chambre.
Chambre.
E aí ele chamou o cara, e aí ele falou pro cara ajoelhar.
Ele ajoelhou.
E o cara ajoelhou. E aí o cara ficou assim, o nariz do cara ficou na altura da rola do Thiago, e o cara foi lá e desamarrou o Chambre. É. E aí o cara ficou todo, ai, não sei o quê. Se diz ele hétero. Cara...
Essas coisas não acontecem comigo, né?
Não acontecem.
Bom.
Vai!
É, fofoca
mas
pra
é
gente...
o melhor boquete, segundo ele. Não vem fugir, não, tá?
Tem que provar pra saber. E aí, fofoca pra gente não comentar, só pra gente analisar um minuto. É, ex-empregada de Isabela Drummond é processada por doméstica. Ex-empreguete Isabela Drummond.
Errou. Errou a manchete.
Vai de novo.
Errou a manchete.
Ex-empreguete Isabela Drummond é processada pela sua empregada.
Quem que é?
A Narizinho.
Ah!
A Narizinho, que também é uma maluca de direita. Essa vocês devem saber, eu acho. Espero que vocês saibam.
Uh-huh.
Ela alugava uma casa que tinha, tipo, um galpão no fundo e ela transformou numa igreja evangélica.
Uh-huh. É mesmo, a Narizinho.
Numa casa alugada.
E aí ela era empreguete na novela e aí ela foi processada pela sua empreguete.
Pela empreguete dela. É. Caralho, isso.
Porque ela é o quê? Maluca de direito.
Maluca das ideias. Sabe uma coisa? Posso falar uma coisa que vocês vão ficar, tipo, ai, meu Deus, você é uma farsa. Pode ser. Eu não sabia até pouco tempo atrás, bem pouco tempo mesmo, que a Rowling lá, JK lá...
Nossa, a pessoa mais escrota do planeta Terra.
Transfóbica pra caralho?
Nossa, uma escrota.
Uh-huh.
Eu não sabia disso.
Nossa, a pessoa começou a riscar o nome dela.
Potter tá canceladíssimo há anos.
Mas você... Você consegue, vocês, vai, conseguem separar obra de autor?
Óbvio.
Óbvio?
É impossível, quer dizer, desculpa, eu errei, não, nossa, me perdi na personagem. Eu achei que tava perguntando se não é, eu não sei o que eu entendi, mas não pode separar obra de autor.
Tá.
Nossa.
Tipo assim, a galera,
não, é impossível.
Harry Potter é foda, tá, o que ela fez, o que ela fala, ou tipo, não vou entrar nessa polêmica, mas tipo, Michael Jackson pedófilo e a obra que ele deixou, tá, entende?
Tá, mas, aqui,
mas assim, vocês estão mexendo com as duas...
Os dois piores vespeiros, os fãs do Michael Jackson e os Potterheads.
Foi o Éter que falou.
Assim, eu já fui muito fã de Harry Potter,
tá.
Quando eu era um adolescente idiota e achava que era um bom livro. E daí eu reli depois de adulto e descobri que os livros são lixo. Pronto, falei. Pode vir
tá
me atacar, vai gerar engajamento no meu Instagram.
É um ótimo corte.
A Paula foi de 6 mil pra 25 aqui.
Viu? O que eu tava falando? Que Harry Potter é um lixo. Harry Potter é um lixo. Porque tudo que a gente vê no... Porque ela não é só uma transfóbica escrota do caralho. Ela também é antissemita, ela também é gordofóbica, ela é extremamente racista, extremamente xenofóbica. E a gente vê tudo isso nos personagens que ela coloca nos livros, assim. Porque ela é uma mulher britânica de classe média alta. Foi uma das pessoas mais ricas do planeta já. E a opinião que ela tem sobre irlandeses, que ela coloca no livro dela, é tipo, o personagem irlandês, que é o Seamus Finnegan, é um cara que é obcecado com fazer as coisas explodirem. Ele só consegue fazer as coisas explodirem. Que era um estereótipo que se usava como preconceito com pessoas irlandesas da Irlanda do Norte no Reino Unido, durante lá a tentativa de se separar da Irlanda do Norte. E ela faz isso com todos os personagens. Assim. Tipo, a única personagem asiática dela se chama Shoshang. Pelo amor de Deus, isso não é nenhum nome, gente.
Sim.
Sabe? Então, ela, além de ser muito problemática...
É que Dumbledore é um nomezão, brincadeira.
Nossa, é um nome excelente. Né? Severus Snape.
Severus.
Ela é, tipo... Ela é péssima. E as coisas que ela fala e que ela faz na internet são péssimas. E as pessoas que ela financia com o dinheiro dela são péssimas, assim. E se tu olha as coisas que ela fala, né? E é tipo... Ai, não, é em defesa das mulheres. Ai, não sei o quê. Pipipipopopó. Mas aí, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, ela não... escreveu nada na internet, não deu nenhuma entrevista que não seja falando mal de pessoas trans.
Sim.
Ela não defendeu o aborto. Uhum. Ela não defendeu as mulheres que estão sofrendo na Palestina, uhum, com o genocídio que está acontecendo na Palestina. Uhum. Elas não fizeram nada. Ela não fez nada disso. Sim. Ela tá lá porque ela é uma transfóbica escrota e ela quer matar pessoas trans, efetivamente.
Sim. Separa a obra do autor?
É muito complicado. É muito complicado separar porque, é difícil, querendo ou não, as ideias daquela pessoa acabam respingando na obra dela, né? Uhum. Não tem como a gente pegar e falar disso e não falar de Monteiro Lobato.
Exato, um racista, tipo, escroto, assim, do caralho.
Tem como a gente separar, assim, sim, sabe? Eu acho que de vez em quando a gente leva pra esse lado de que tem como separar, porque a gente é muito fã de algo. Uhum. É muito triste.
Ainda a gente não quer meio que entender ou acreditar, tipo, ter essa relação, né? De algo que a gente, uhum, sei lá, foi talvez importante. Às vezes pode ter, tipo...
Claro, e Harry Potter foi importantíssimo pra mim quando eu tava lá na adolescência e, sim, tava me descobrindo. Pelo amor de Deus, que bicha que não é obcecado com magia. Sabe? Com, sim, Sakura Card Captors, com Sailor Moon, com, sei lá, Clube das Winx, para as que são mais novinhas.
Eu gostava de Padrinhos Mágicos.
Padrinhos Mágicos. Sim. Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, sabe? Sim, sim. Que a atriz que faz a Sabrina, a Melissa, sim, John Hart, é trumpista, sabe?
Sim.
Outra grande decepção da minha vida, porque eu amava Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Mas é isso, assim, é tipo, era muito fã, foi muito importante pra mim, porque eu era uma bichinha obcecada com magia. Mas, assim, deu, acabou, é, sabe?
Não.
Acabou.
Sim, sim.
E é impossível separar artista da obra, porque o preceito básico da arte é que tu tá colocando a tua subjetividade na materialidade.
Uhum.
Seja essa materialidade texto, seja pintura, seja escultura, seja
música,
dança, que seja. Mas tu tá colocando a tua subjetividade. A, sim, arte é um reflexo da subjetividade humana.
Uhum.
Então é impossível separar a obra do autor.
Tá.
Absolutamente impossível.
Ótimo. Tem mais uma pra fechar e depois eu quero saber a história de motel dele.
Temos mais uma pra fechar. Essa semana a gente teve aquela briga muito louca, né, que aconteceu no BBB, né, essa semana, que foi a briga ali entre o Davi, a Yasmin Brunet e a Lady.
Aham.
A Lady.
Tá, tá.
E que elas se revoltaram contra ele, e aí, porque o Davi chamou ela de inútil.
Tá.
A Yasmin Brunet, sabe quem é a Yasmin Brunet?
Lógico.
É, sim.
Ok.
O Davi, pelo amor de Deus, eu não moro embaixo de uma pedra.
Ele só não assiste o BBB, né?
Eu só não assisto o BBB.
Você sabe quem que é o bom.
Não, mas a gay vê incesto lá no X dela, ela vê. Agora vê um post do BBB? Não.
Não, eu vejo... Eu não assisto o Big Brother, mas o meu Twitter fala muito sobre.
Não tem como, não tem como, né?
A gente não tem como escapar.
É.
E aí o Davi chamou a Yasmin de inútil e ela surtou loucamente, né? E ela, durante o BBB, chamou ele de diversas outras coisas. Uhum. Aí o pessoal ficou nessa coisa de estamos do lado do Davi, estamos do lado da Yasmin, porque a Yasmin, se estamos do lado dela, é uma coisa bem, bem, bem racista, e se estamos do lado do Davi, é uma coisa bem, bem, bem misógina. E aí as pessoas ficaram nesse embate. Vocês acham mesmo que o Davi vai ganhar?
Nossa, ele veio do coisa. Eu acho que ele pode ganhar. E eu quero fazer uma observação disso, que é, eu vi isso na hora, eu tava vendo o programa na hora, e aí eu falei, caralho, amanhã vai estar cheio disso falando. E aí realmente tinha muitas pessoas pretas falando sobre isso, porque quem você nem citou aí no meio, a Giovanna, imagina, BBB, tá? Aquela zona. Ele tá lá sendo irônico e falando
nessa
um monte de coisa.
Nessa briga eu tô no lado da briga.
É, não, aí ela chega na cara dele aqui assim, ó, e fica falando e gritando, quase encostando no cara. E aí ele ironicamente ficou, você vai me beijar? Né? Tipo, você vai me beijar? A Giovanna pegou isso e falou que ele era um assediador do caralho, que ele era... Que ele...
Nossa.
É, ficou tipo... É, sabe? Entende assim a volta? E aí ela começou a falar de uma forma como se aquilo estivesse dando gatilho nela e ela quase começou a chorar. E aí a galera começou a falar muito. Tem um livro que eu acho que é... Aí eu vou falar merda, mas é relacionado a Lágrimas de Pessoas Brancas. Tem
A Lágrima da Mulher Branca.
A Lágrima da Mulher Branca. E, enfim, falando sobre isso, né?
Uhum.
Porque, de verdade, aí ela se... Eu jamais, em qualquer situação, igual as pessoas falam, mas tem a denúncia do abuso lá, tem que ver se foi falso e tal. Não é essa discussão, tá?
Sim.
Ali tava todo mundo vendo o que aconteceu, então não tem. Todo mundo viu que não foi aquilo. Então, ela usar de uma... pauta tão importante, fala, uhum, né, sobre feminismo e tudo mais, pra querer esvaziar de uma forma. Isso eu achei bem, bem zoado. E isso vai ser, o problema disso é que vai servir pra gente, pra pessoas que produzem conteúdo do outro lado, fazer um recorte daquilo e falar, tá vendo como é que você não pode acreditar no, quando a mulher fala que foi estuprada? Porque ela entende isso. Sim.
É, eu não assisto Big Brother. Então, assim, estou dando a minha opinião leiga, desleiga, sobre o assunto, né? O primeiro é que eu acho que a Yasmin Brunet é só uma patricinha branca que não fala sobre o feminismo. Ela é apenas uma patricinha branca. E a gente conhece patricinhas brancas e a gente sabe que elas são inúteis.
Opa! Junto com...
Pode fazer esse corte aí também.
Ele vai entrar depois do corte do Harry Potter. Eu tô Mas já tá programado na
assim,
semana.
Não sei, não sei quem é Davi, não ouço o que ele fala, não assisto o programa, então não posso emitir a minha opinião
Davi
sobre ele.
Davi é um
ele.
Homem preto, baiano, é
tá, não, isso eu tenho, isso eu sei, entendeu? Isso é, eu tá, sei. Tá. Assim,
mas você percebeu que depois de toda a briga ele vai limpar a casa?
O Davi é um jogador, cara. Eu, de verdade, meu, assim, eu... Ele teve umas falas meio... Ele também foi,
sabe,
falou,
sabe, marido
merda,
quando faz merda no casamento e aí vai limpar a casa isso, né? pra
ele
tipo,
faz
um
puta café da manhã lá.
Aham.
Mas eu acho que assim, ele vai ganhar o Big Brother? Não sei. Uhum. Mas se ele é um escroto por escroto, o Marcelo Dourado também ganhou.
Sim.
Ah, tá, é.
Que ele era um outro escrotão.
É.
E a minha pergunta pra finalizar é... Qual foi o maior castigo de Vanessa Camargo? Ser expulsa do BBB ou ter que voltar a ficar perto do Dolabella?
Ter que ficar perto do Dolabella. Se bem que não sei, né? Porque ela tá com ele já faz um tempo. Então pode ser que ela goste de uma coisa mais bruta.
Talvez. Bah, isso aí, bom, também, isso aí também dá merda, hein?
Olha, porque eu adoro.
Thiaguinho,
sendo vamos, consensual, eu adoro uma coisa mais bruta.
Vamos! Cadê? Olha só que vai entrar. A Jato, quer ver? Toma na sua cara. Ele.
Na minha cara?
Na sua cara.
Que delícia. Nossa.
Sabia que a gente tem uma vinheta que a gente gastou muito dinheiro, foi, demorou, assim... Você vai, depois você dá sua opinião, tá?
Uhum.
Então, a gente tá começando agora o Papo de Motel by Rede de Motéis Paradiso. Muito obrigado a Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motéis. Abraço, Patrick, e todo mundo. E pra entrar nesse quadro que é o sucesso da família brasileira, todo domingo às 5 da tarde tem corte. Solta a vinheta, Thiaguinho!
Papo de motel.
Arrasou.
Anos de vida pra...
Arrasou.
Qual o seu trabalho?
Entendeu? Eu gosto muito, mas o Thiaguinho gosta de fazer isso, tá? Você acha que ele faz obrigado? Eu já falei pra ele, eu falei, o dia que você não quiser, que você tiver de saco cheio, você fala, ah, vá-te a merda, não vou fazer essa merda. Ele falou que ia fazer toda vez.
Ele é um gentleman, ele não faria isso.
É verdade.
E é pra isso que a pessoa estuda comunicação social e se forma.
É, tá tudo certo, cara. Todo mundo faz uma coisa que não quer, tirando, né... Esquece, pode ir pra um lugar errado. É, papo de motel, você, Angelix, você falou, ai, uma história só, você vai ter várias, eu tenho certeza.
Tenho.
Inclusive, eu acho que as melhores são fora do motel, talvez, ou não. O que, que você já fez no motel, uma história boa, uma boa, pensa assim, nossa,
bem essa, polêmica, sim.
Uma história boa de motel.
Assim.
Que dê pra gente postar e você sabe pro patrocinador.
É, qual que é o, tá no meio termo.
Qual que é
posta.
O babado? O babado é que as minhas experiências em motel são todas terríveis.
Ruins?
Aham.
Por quê?
Eu adoro, eu amo ir no motel. Eu acho um babado. Uhum. Suíte temática, então. É querida!
Mesmo. É, querida, faroeste!
Me faz viver a minha fantasia naquela cadeira de dentista, num confessionário.
Tá.
Sei lá, eu acho o próprio babado.
Tá.
Mas eu nunca tive... uma transa boa em motel, sequer.
Tudo meia bomba?
Não, tudo péssimas.
Qual foi
se
a pior?
Se tivesse ido nos motéis da Paradiso,
pelo
com
menos
certeza.
A banheira.
Com certeza.
Meu, ele, uma transa, cara, o Eli, ele tá há 3 programas tentando ganhar o... É verdade. Não é mentira. Porque ele começou... Ah, eu nunca fui no motel. E ele olhava e dava uma piscadinha assim pro Patrick na câmera.
Tu nunca foi no motel.
Nunca fui no motel.
Vamos no Medieval, eu te levo.
Tô... Essa aqui?
Tomei.
Tomou. Ficou até sem rumo.
Tchau, Thiago. A gente tá indo.
Não, não, não. Você primeiro conta uma história ruim, me dá um quadro.
Tá, então. Ah, não, viado. Toda vez que tu vai no motel acontece uma coisa, uma catástrofe. Eu vou me atirar da janela.
Mas pode ser tu que vai mudar isso.
Vou dar. Bom, próxima sua história.
Então, a minha história... eu acho que a minha história mais bizarra, não porque a transa foi ruim, porque foi.
Tá.
Mas é porque o cara com quem eu transei, ele estava saindo do seminário. Ele estava estudando pra ser padre. E ele estava, assim, tipo... super perto de fazer os votos dele pra virar padre.
Sim.
E ele tinha vindo a Porto Alegre. E daí...
Não tem nome.
Eu vou me expor de uma maneira aqui.
Vai na fé, vai
não
na
precisa.
Fé.
Eu espero que os meus chefes não vejam
ninguém
isso.
Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo.
E eu catei ele num banheirão. Tá? E... ele tava meio nervoso, não sei o quê. E daí a gente foi pra um motel, um pé sujo, imundo ali no centro.
Uhum.
E foi uma transa terrível, assim, ele queria muito me comer, mas ele de jeito nenhum ia me fazer um cunete, e eu olhei pra ele e falei assim, meu amor, tu não vai me fazer um cunete, tu não vai me comer.
Peraí,
posso... Não entender? Chupa meu cu, não mete no meu cu.
Peraí, é muita informação. O Samuel tá em outro mundo. O que que é o cunete?
Chupar o cu, lamber o cu, meu anjo.
Nossa, pra mim era sempre...
Pra mim era beijo grego, né?
Ai, pelo amor de Deus, termos e termos, linguagem.
Ai, linguagem, você devia saber.
É, vocês são gregorianos?
Ai, beijo grego é muito cafona.
É cafona, é cafona.
É
cunete.
Muito cafona, cunete é melhor.
Eu vou usar cunete agora.
Olha só.
Vou chegar hoje em casa e falar, Kelly, quero um cunete. Ela não parece que você come de colher? É o cunete da Danone.
Mas é justamente o objetivo.
O cunete é o cu do atendente da Bom.
Atendente da... Ah.
também já aconteceu.
Tá, mas por que... Mas por que a transa foi ruim?
Ele não queria fazer cunete.
Ele não queria fazer um cunete.
Ah, mas isso aí é igual copo d'água. Você não,
não
nega
se
ninguém,
nega ninguém, exato.
É.
Ele não queria de jeito nenhum. Daí eu falei, meu anjo, se tu não chupar o meu cu, tu não vai comer o meu cu. E daí ele disse assim, ai, mas eu tenho... Não, não, não.
Teu cu tem...
Ele queria
tem
dizer que ele tinha nojo.
Tá,
ele queria
tá.
dizer que ele tinha nojo.
Tá. Entendi.
E eu fiquei assim, meu anjo, tô nem aí pra ti, chupa meu cu agora. E aí ele fez assim um cunete meia bomba.
Ele fez? Ah, é aquele...
Ele tentou fazer.
Uhum.
E daí eu fiquei completamente meia bomba, assim, perdi totalmente o tesão. Também. Daí tá, daí a gente tomou um banho e daí ele me contou... Que ele...
Ah, você não sabia.
Eu não sabia. Ele tava vestido de civil, ele não tava vestido de padreco.
Ele não tava de batina.
Ele não tava de padreco. E daí eu, assim, me senti naquela novela que o Rodrigo Santoro era o padre, né?
Você se sentiu na fogueira quase, já...
Não, sendo, isso aí sempre, né?
Sendo queimado vivo.
Bicho do jeito que eu sou. E aí ele me contou, e daí um tempo depois eu descobri que ele abandonou a... A
é
batina pra ficar mamando o homem.
Você vê a força que tem, né?
Ah, largou a igreja e não quer chupar cu, qual é que é?
Né?
Que isso, cara? Você vai ser... Vai pro inferno,
mas foi
hein?
O que eu acabou de dizer.
Exatamente.
Eu já vou, eu sou viado, cara.
Ah,
é, sabe?
Eu vou de tobogã.
Inferno, inferno e meio. Eu quero descer que nem o Lil Nas no clipe de Polidense pra sentar no colo do capeta.
Claro,
querida.
O cara trouxe o Lil Nas.
Se não, mas é pra sentar no colo do Satanás, eu não tô nem um pouco interessado.
Aliás,
de ir pro
você
inferno.
Falou em Lil Nas, desculpa. Você viu quem vai estar no Rock in Rio, Thiaguinho?
Travis Scott.
Você gosta de Travis Scott?
Ah, é.
Tá bom.
Mas como é que finalizou? Como é que foi a finalização de tudo isso? Ele chupou teu cu.
Que finalização,
e aí...
anjo.
Não acabou, foi isso aí.
Tá, não rolou mais nada depois.
Não.
É. Pô, foi com gosto de cu na boca pra casa pra nada.
Problema dele.
Ai, olha, continuava na igreja.
Né?
É, continuava.
Em compensação, aquele dia eu tirei uma nude belíssima no espelho do motel.
Que garantiu outros cunetes.
Sem a menor
dúvida. Ah, você acha que eu não sei, cara? Não dá ponto sem nó aqui, não. Ó, adorei. Foi um dos melhores papos de motel, hein?
Também acho.
Você não acha?
Aham. Uhum.
Um dos melhores.
Quando o padre não chupou meu cu. Eu achei maravilhoso.
Vai botar isso.
História.
O bom é que, assim, eu desisti de monetizar esse podcast.
Ah.
Não tem, né? Assim, talvez um dia eu fique famoso, cresça. Né?
Ah.
O meu chefe não vendo isso, eu sendo demitido, tá tudo bem. Mas... Senão vai ter um terceiro co-host aqui.
Ah, vai começar a formar uma fila aqui.
Acabou de falar que os teus co-hosts são desempregados. Tu percebeu isso?
É, mas aí que aí você
comediante, né?
É, você se entende com ele, tá?
Olha só. Comediante não é nem profissão.
Esse foi o Papo de Motel. Depois você discute com ele.
Ah, comediante nem.
Vai, é. Rede de Motéis Paradiso. Muito obrigado a toda a Rede de Motel, ao Patrick, né, que é com quem eu converso.
Obrigado, Patrick.
Dono sócio.
Obrigado, Pat.
O Eli tá querendo aqui porque quer, ó.
Eu não vou mais, eu não vou mais pedir.
Mas você já tem aqui, né, também. Aí você tá querendo
dar. A gente vai lá pro Medieval agora.
Toma.
A gente vai brincar de Cavalo de Troia.
Tem código de desconto?
Tu te faz de cavalo.
Tem código de desconto, H sem tabu, porra. Vai ganhar 20%
de
desconto.
Olha aí, a gente vai brincar de Cavalo de Troia.
Vai na, eu...
Tu te faz de cavalo e eu Troia.
Pra mim, né, temos.
Pra mim acabou.
Né? Pra mim temos.
É isso.
Olha só, muito obrigado de novo, realmente, a Rede Motéis. Aliás, eu sempre falo que o melhor propaganda é fui lá... Fiquei uma pernoite e a única coisa que eu não fiz foi transar. Porque tem tanta coisa pra fazer. Lá tem Alex, entendeu? Então, vai lá, come, tem risoto. Pra que eu vou transar?
Uma delícia.
Eu transo em casa. É, muito obrigado. É, tem alguma coisa... A gente falou de tanta coisa. Cara, são 10 e pouco já. A gente, cê, tem alguma coisa que você fala assim, pensa? Talvez, não sei se vai pensar agora, mas... Bah, a gente tinha que falar de tal coisa que a gente não falou.
Ai, bicho, eu não sei.
É muita coisa,
a gente,
né,
falou sobre tanta coisa.
Eu ia falar, eu ainda tô com o negócio da
linguagem
neutra.
A gente
não
fez isso há 40 minutos atrás, porque...
É. Não foi a primeira pergunta que vocês me fizeram? Qual foi a pergunta que nunca te fizeram?
Sei lá. Não foi isso.
É holístico.
Eu ia perguntar alguma coisa da neutra ainda, que eu esqueci, que tava na minha cabeça. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar o episódio e eu vou lembrar.
Legal.
Mas tudo bem.
Você quer uns minutinhos pra lembrar?
Não, não precisa. Você tá bem?
Eu tô belíssima. Você
gostou do episódio?
Bem, eu não tô nunca, porque eu tenho depressão.
Tá.
Mas legal. Eu tô belíssima, tá, então bem. Tá ótimo.
Esse remédio, ele é pra depressão? Ou aquele lá?
A desvenlafaxina? É. Sim. É um inibidor de recaptação de serotonina.
É que eu tomo... É porque acho que eu tomo... Como é que chama? Estalopram?
Eu tentei uma vez, mas eu fui aparecendo um zumbi, eu odiei.
É mesmo? Cara, sabia que, assim, sem... Assim, zero efeito colateral.
Ai, arrasou.
Juro. Mas, é, no meu caso...
E agora a gente vai com um papo de medicado.
Papos da vida adulta. Papos se você não adulta. Toma um remédio controlado, você está errado.
Você toma?
Eu não tomo remédio.
Ah,
eu sou...
Nem PrEP, free. A gente sabe que tá errado isso aí.
É,
tem que tomar PrEP.
Gente, eu não transo.
Não importa.
Ó, sabe o que é isso aqui, ó?
Tomar PrEP pra...
Nada. Você quer falar alguma coisa que a gente não falou?
Você quer... falar sobre mais alguma coisa ou só quer finalizar?
Não, só tô, tô por vocês.
Você falou sobre que o gay gosta muito da espiritualidade. Vamos finalizar falando
eu
sobre
isso? Eu falei
isso?
Você
falou sobre magia.
Eu falei que toda bicha é obcecada com magia em algum momento da vida.
Tá, mas a magia pode ser uma espiritualidade?
Pode, claro.
Então, pra gente dar uma finalizada boa, uma finalizada legal. Tem alguma coisa que te conecta ao místico? Você gosta dessa coisa mais mística?
Tudo.
Ou você é bem ateia?
Nossa, não. Eu sou uma bicha misticissíssima.
Pra você, o que é que te conecta com esse mítico, assim? Com o mítico, não. Com esse místico.
Daqui a pouco ele tá no pó de pala.
O que te conecta?
Ah, é que aí falar de fé é um negócio muito complexo também.
Entendi.
Porque eu comecei a explorar... Eu sou de uma família super católica.
Uhum.
E eu estudei numa escola de freiras. Assim, do maternal até me formar na escola. Então eu vivi, assim, catolicismo... Todo dia, sabe?
Sim, né? Deu o cu pro padre chupar?
Não, mas isso aí eu já não. Eu já era adulta. e eu comecei a explorar. Eu comecei a explorar com religiões.
Deu o cu pro padre chupar, isso é.
Ele não era padre ainda, ele era seminarista.
Ele
era seminarista.
Como tu te conecta com o místico?
Um dos jeitos que eu me conecto realmente é o sexo, né? Ele faz parte da minha prática espiritual.
Chique.
Porque existem várias correntes de espiritualidade, de magia, de religiosidade que são conectadas com a energia sexual e falam que o sexo gera energia.
Uhum.
E eu acho que isso é total verdade, assim, pra mim é muito verdade. Então é um dos jeitos que eu me conecto, assim... né? A punhetinha sagrada.
Entendi. Tu reza em latim enquanto bate punheta.
Querida. Em grego.
Em grego. Em grego. Eu rezo em latim. Crux, saca, sic, mic. Bom.
Que que... Não, não. Como é que é? Que é isso?
É que essa é uma reza de São Bento, de exorcismo. Acho que a gente tá chegando no momento desse podcast.
É verdade?
Óbvio.
Latim?
Uhum.
Sim.
Eu também sei falar uma coisa em latim.
Vai.
Au, au, au.
Muito obrigado, até a...
E agora o episódio virou sobre Puppy Play.
E Tuti, como é que tu te conecta com o místico, com o espiritual?
Eu não sei se eu tenho
direito. Tu é ateu?
Não, não sou. Eu já fui. Eu não sei. Eu tô buscando alguma coisa aí na vida que eu ainda... Eu tenho lido algumas coisas. Uhum. O ano passado eu fui com uma colega num terreiro, uma terreira de Umbanda, não sei como falar.
Chique.
Uhum. Né? Porque eu acho, eu não sei, tem alguma coisa que eu acho, eu ainda quero ir de novo. Você conhece, inclusive?
O quê?
Umbanda, algum lugar?
Sim,
é?
Vários lugares.
É?
Você... Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com mais terreiros.
É? Uhum. Ah, mas é que tem dizem que tem os locais, né? Tipo, uns mais legais, uns que tem merda.
Ah, isso aí eu já não conheço tanto porque eu não faço parte de nenhuma tradição de matriz africana. É, mas embora, enfim, eu ache belíssimo.
É, não, eu fui pra ver qual é que era, acabei até conversando, né, ali. Enfim, com algumas entidades, mas eu não tenho. Você me perguntava, qual que é a tua religião? Eu não tenho uma religião, entendeu? Entendi. Não tenho... Às vezes eu me pego rezando numa noite, assim, tipo, uhum, ou trocando ideia. Sabe, assim, com...
Ela é agnóstica, ela.
Ela é agnóstica.
Não, eu já fui muito tempo. Depois do ateu, veio o agnóstico e é isso, talvez.
Sim.
É isso. Chique.
Chique.
E tu?
Você é o quê?
É que eu acho muito triste a gente viver uma vida inteira sem acreditar em algo que nos dê esperança.
Sim.
E aí eu fico pensando que é muito triste eu pensar que eu vou morrer e não vai ter nada. Ou eu não ter algo... Porque a gente vive num mundo tão podre. A gente tá num momento em que o ser humano já não liga pra mais nada e que a gente já não vale mais nada, que se a gente não tiver algo místico, algo que vai além da nossa compreensão, que nos dê algum tipo de esperança, a gente acaba sendo um ser humano muito, muito, muito infeliz. Uhum. Porque, querendo ou não, uma pessoa que não acredita em nada... Ela tem uma fé de que não existe nada. Então a gente sempre tem uma fé sobre algo. Eu, hoje em dia, eu me levo como agnóstico. Eu tenho uma eu acredito que o mundo espiritual, essa parte, né, do espiritual, é algo tão abstrato, mas tão abstrato, que ela se traduz de formas diferentes para as pessoas. Então, para algumas pessoas é através dos orixás, para algumas pessoas é através de espíritos, para outras pessoas é através de tarôs, de pedras, de Deus, né, do cristianismo. Eu só acredito que é algo tão poderoso, é algo que arrebata as pessoas de uma forma tão grande, que mexe com o sentimento das pessoas, que com certeza tem pessoas que usam isso pro mal, né? Que usam isso pra ganhar dinheiro, que usam isso... E isso é em todas... O maior exemplo que a gente tem é o cristianismo, mas hoje em dia a gente vê pessoas, por exemplo, pegando essa parte de energia, de pedras, do coaching, né, holístico e tudo mais, fazendo isso só pra ganhar dinheiro. Então eu acredito que é algo tão bonito, mas que hoje em dia, né, tá meio complicado.
Sim, e esses tempos, pra aproveitar o ensejo, esses tempos, tem um restaurante vegano atrás da minha casa, eu tava almoçando e eu vi umas pessoas com um crachazinho, assim, eu sou uma podre de curiosa, eu queria muito saber o que que era. E daí, quando eu tava na fila do caixa, eu consegui ler, e era uma convenção de uma bruxa coach.
Que chique!
Não, péssimo. Ela é péssima.
É que eu achei bruxa coach um nome muito legal.
Claro, mas eu fui olhar ela depois, fui buscar ela. Uhum. E ela era tipo uma bruxa coach neoliberal, assim. Ah. Dizendo, tipo, ai... tipo, papo de coach, né? Tipo, ai, desbloqueie, tipo, pensamento milionário,
Pablo,
sei lá o quê.
Pablo Marçal total, assim.
É, só que bruxa.
Só que bruxa.
Só que sagrado feminino.
Tá, tá. Nossa, é uma mistura...
Péssima.
Uma mistura péssima. Uma mas mistura é péssima.
Nota dó.
Nota dó. Eu ia falar... Cara, hoje eu tô ruim. Eu não... Faz tempo que eu não dou um tapa, sabe?
Quer uma Ritalina?
Não. Ah, não. Toma ou quer?
Você viu...
O quê?
Que o cara lá da CPI que eles estavam liberando falou que com 10 gramas...
100 gramas.
10...
100.
10.
100 gramas... Não, 100 gramas fecha 200 baseados.
Eu vi 10 gramas, não, 10 fecha gramas, 37.
Não, para. Hã? Não, não,
não. Ah, não, eu vi 100 gramas, fecha 200.
Não, eu vi menos. Ele foi mais realista.
Ele disse, quem fuma 200 baseados?
Gente, 10... Não que eu saiba, mãe. Mas 10 gramas, 37?
Caramba, esse maluco aí é melhor que Jesus pra multiplicar.
Ele é o Julius da maconha.
Nossa, sim.
Porra, bicho, não tem condição, meu. Você tá doido. Ó, com essa mensagem que a senhora leva pra tua casa, né, misturando magia, catolicismo, maconha e dedo no cu dos outros. Que coisa boa.
Não, né? Língua.
Língua. Uhum. Cunilingue.
Dedo também.
Cunilingue.
Não.
Rapidinha, rapidinha. Rapidinha, que veio na cabeça. Prefere dedo ou língua no cu?
Sim. Sem ou. É com essa. Sem ou.
É com essa. Prefere
sem ou.
Dedo ou língua?
Língua.
Tá, obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado. Aliás,
não,
deixa...
Não, peraí, o que é isso? Calma. Prefere dedo ou linguada no cu? Ué, vem o...
É?
O tu não responde. Ah,
só os bichos responde?
Ah, não, língua, com certeza, disparado.
Ah, tá.
Disparado. O Instagram, quer deixar teu Instagram?
@ Satangelix.
Satangis.
Chique. É que o meu nome de drag era Satânia.
Ah, Satânia!
Satânia, que maravilhoso.
Esquerra, mano.
Satã, muito bom, Satânia. E você?
É, me segue lá nas redes sociais, @ segue o Eli.
Segue o Eli. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal mesmo.
Odiei.
Alô,
que imagina.
Uma bosta, uma
odiei.
Merda. Não sei porque eu saí de casa.
Não vou assinar o termo de sessão de imagem.
Bah, pior, né? Não, nem tem. A gente usa e só espera o processo chegar.
Meus advogados não estão de férias.
Não tem problema, vamos desmaiar essa fudida que ela já nem sai mais daqui.
Que isso, cara. Te convidou pro motel ali, do nada, e você quer desmaiar.
De vez em quando é um fetiche.
É, sabe?
Ela falou que gosta.
Chique.
Se você ficou aqui até agora, se inscreve no canal, segue lá o H Sem Tabu também, segue todo mundo. Semana que vem, pra variar, não sei qual é o episódio, mas a gente vai estar na hora. Então, às 8 horas, aqui da Startar, melhor produtora de conteúdo que existe da America of the World. Muito obrigado, KTO, mais uma vez. Thiaguinho, bota o QR Code pela, sei lá, N vezes que você já colocou. Se você apontar o teu celular com a câmera para esse QR Code que tá aparecendo aqui em cima da minha cabeça, você ganha 20% no seu primeiro depósito lá na KTO. Então vai lá, aproveita, obviamente, com responsabilidade. Ah, vou votar no Davi do BBB. Vota em que você quiser, né? Mas, né, sabe como é que funciona. E a rede de motéis Paradiso, Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motéis, muito obrigado pelo patrocínio. Domingo tem corte do Medieval. Obrigado, Samuel. Obrigado, Thiaguinho. Todo mundo. Tá vendo ali o. É o padrinho.
Ai, que susto. Tem que ter alguém no estúdio, cara.
Terminamos falando de espiritualidade, vendo as entidades.
Espiritualidade, vendo entidades. Se você tiver sugestão de convidados ou de terreiro de Umbanda, deixe no comentário aqui embaixo. Até a semana que vem. Beijo.
Tchau, tchau.